Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui aos estúdios do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas Ferrugem e nós estamos aqui com os nossos colegas Felipe Valerim, Henrique Viana e o convidado especial da noite, Hugo César Rechel. O título já deixa muitas pessoas ansiosas ali e nós estamos aqui para falar da Operação Antifraude 2018. Para fazer uma breve contextualização a respeito do que é a Operação Antifraude, algumas semanas antes das eleições, o Leandro Ruschel, que é uma pessoa importante aqui da empresa, no sentido de conselheiro e de estar próximo e sempre participar como não só como palestrante, mas com dicas importantes para a gente, nos aproximou do Hugo César. O Hugo César estava desenvolvendo, enquanto cientista, um trabalho de auditoria paralela nos resultados das eleições, em função da desconfiança pública crescente na confiança das urnas eletrônicas. Esse estudo que o Hugo César desenvolve é com a aplicação da metodologia de lei de Newcomb-Benford. Essa é uma lei matemática que basicamente utiliza proporções numéricas para encontrar distorções ou interferência humana em alguns padrões de conjuntos numéricos. Nós conhecemos o trabalho dele. E o Brasil Paralelo resolveu, já que também faz parte da ansiedade social de prestar atenção nas urnas eletrônicas ou no processo eleitoral como um todo, e principalmente nas preocupações da sociedade, abrir espaço para divulgar essa iniciativa e dar apoio nessa divulgação para que nosso público pudesse acompanhar esse trabalho que o Hugo César estava desenvolvendo. E nós tínhamos combinado com o público que o Hugo César voltaria em live conosco, em vídeo, ou seja, qual fosse o formato, hoje, para a gente anunciar como está esse estudo que ele vem desenvolvendo. Então, seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui, Hugo. Passo a palavra para ti e espero aí que tu possa nos contar já um pouco de como estão as coisas.
Ô Lucas, obrigado, boa noite, né? Boa noite para você, para todos os amigos, as amigas que estão nos acompanhando, estão interessados nesse assunto, nessa batalha, né? Uma guerra da sociedade brasileira. E nós temos novidades interessantes hoje, e claro, é sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Sempre que houver o convite, nós estaremos aqui. Tá? O Brasil Paralelo que está se transformando em um grande canal de informação política e qualidade do povo brasileiro.
Obrigado, Hugo. Então, o pessoal tem ficado ansioso aqui a respeito dos resultados, muita insegurança do público em relação às urnas eletrônicas. Foi uma verdadeira epidemia o cenário político agora desse último domingo que teve a eleição. Então, Hugo, como é que o que, que já é possível observar? Em que ponto estão os estudos, por favor?
Bom, acho que a gente pode fazer um apanhado assim, rápido, né, dos acontecimentos a partir do nosso vídeo, e em que pé que a coisa está nesse momento. Então, direto ao ponto, o nosso compromisso foi de 4 dias após o encerramento do pleito e a publicação dos documentos, nós então soltarmos um estudo conclusivo, aí sobre, não definitivo, mas conclusivo, sobre o que aconteceu, né, enfim, como é que foi a questão da integridade numérica e estatística das eleições eletrônicas. E o TSE, na verdade, soltou os dados na quarta-feira, se não me engano, ontem, ou na terça, ontem à noite. Então, quer dizer, foi um tempo muito curto para
Interromper
que.
rapidinho aqui,
Pois não.
desculpa, Hugo. Só porque o pessoal está reclamando bastante do som, só para a gente dar uma
Ah,
ajustada.
vamos lá.
Eu
Será
estou
que é o meu
ouvindo
aqui?
um
Não.
pouco baixo aqui também.
Tu consegue aumentar o teu som aí, Hugo, de alguma forma?
Olha, deixa eu ver. Vou tentar, mas não garanto. Você está abaixo meu aqui?
Pois é.
Peraí, posso tentar? Muito, muito baixo. Vou tentar uma outra. Vamos ver se fica melhor assim.
Acho que ficou melhor, para mim está mais claro aqui. Vamos
Me
ver se
ouve
tem
assim,
retorno
bem?
do pessoal.
Eu estou ouvindo bem, como é que está para o
Olha,
pessoal?
eu tenho que dar
Só
só uma
para o
metadinha só
pessoal
para eu
aqui
conseguir tudo
dar
bem.
um sinal positivo
Mas,
de que está
ok,
ouvindo
vamos
bem,
ver
pessoal.
aqui.
Se vocês tiverem ouvido melhor agora, o Hugo, puder dar um sinalzinho aí.
Vamos ver, está me ouvindo melhor agora?
Tá
Se
ótimo.
tiver bom, eu coloco assim, Lucas, ok?
Para mim está bom. Ó, Não acho
sei
que o
como é que
pessoal
está
está
o
dando sinal
público aí.
positivo aqui agora.
Não está dando eco aí, tranquilo?
Não.
a gente toca aqui. Vocês vão me, né, me ajudando aí.
Podemos retomar.
Se alterar, né? Então, assim, a gente, recapitulando então, nós gravamos o vídeo, explicando como é que funciona aquilo que se chama operação de fraude, e a proposta era 4 dias após a publicação oficial dos resultados que fosse lançado uma avaliação dos números, né, uma avaliação da integridade numérica e estatística. Então, esses dados foram publicados na terça-feira à noite, se eu não me engano, entrava no ar na quarta. Então, teoricamente, seria esse o tempo para a gente fazer a análise. O que nós fizemos é, como eu falei, nós tínhamos um plano B, então nós fizemos uma coleta de dados de outras áreas, antes do TSE colocar as informações no ar. E nós temos,
o pessoal continua dizendo, desculpa interromper, mas o pessoal continua dizendo que está dando uma estouradinha, está muito alto. Então, se tiver como regular um pouco.
Acho que agora a gente regula aqui. Talvez agora aqui esteja estourando.
É engraçado, agora vocês ficaram baixinhos para mim também, sabe? Curiosidade. Deixa eu tentar chegar mais próximo aqui, vamos ver se melhora um pouquinho. Vamos fazer um testezinho, tá? Melhorou um pouco?
Vamos ver, para mim tá ok, vamos ver pro público. Melhorou, acho que tá melhorando bem.
É, mais perto. Um pouco.
Bom, vamos continuando aí.
Bom, vamos lá. Então vou reiniciar, né, a explicação.
Ok.
Informamos que após 4 dias da publicação dos resultados, a gente faria então uma análise conclusiva aí da estrutura numérica. Os dados entraram no ar na terça-feira, final de tarde, se não me engano, quarta-feira oficialmente. Então esse é o tempo aí, 4 dias. Mas antes de esperar esses dados entrarem oficialmente no ar, a gente coletou dados de outras fontes. Nós temos informações interessantes para apresentar hoje já. Hein? São aquelas informações, claro, em caráter preliminar, como se faz nesse tipo de estudo, né? Primeiro uma avaliação, se é necessário ir adiante ou não. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso e vamos deixar também aberto aí a perguntas e trocar ideia com o pessoal, né?
Então deixa eu lhe perguntar algo aqui, Hugo, só para a gente esclarecer, a gente vai fazendo aqui o trabalho de esclarecimento. Devido a uma quebra da expectativa aí do dia da disponibilização dos dados, que você esperava no domingo, que acabou chegando uns dias depois, houve um atraso na análise, certo? E hoje, de qualquer forma, você já traz alguns dados aqui, alguma análise, mas então não será possível ainda entregar o resultado final, colocando ali um nível de conformidade, uma probabilidade de alteração. É isso?
É exatamente isso. E um detalhe, um adendo, acho que tem que ser colocado. Não só os dados foram publicados, como hoje nós protocolamos uma reclamação oficial no site, com relação aos dados do exterior. Normalmente esses dados estão agrupados dentro de outros grupos, então eles são importantes para análise numérica e estatística, pode haver um desvio sem a presença desses dados. E eles não estavam, até ali no meio da tarde, não estavam, vamos dizer assim, associados aos outros dados onde eles costumeiramente estão. Então nós protocolamos um pedido ali, via site, né, enfim, queremos ver esses dados agrupados. Então, mesmo que com aquilo que já esteja publicado, talvez alguém diga, mas no aplicativo já está publicado, mas na opção dos dados manuseáveis, né? Então, enfim, é isso. Então, enquanto isso não acontece, a gente coletou dados de outras fontes que correspondem à apuração dos estados e já fizemos algumas parciais aí. E o que a gente chama de A1, né? São basicamente, nós trabalhamos com 3 amostras. Então, a primeira amostra foi concretizada e nós temos os dados aqui dela hoje. E vamos publicar a amostra 2 e 3 posteriormente.
Ok, então hoje nós podemos dizer, de forma mais leiga aqui para eu entender, que é uma primeira análise que foi possível fazer graças a essa quebra de expectativa da disponibilidade dos dados, e as análises posteriores, etapa segunda, segunda e terceira etapa, serão feitas logo adiante, isso?
Exatamente, também uma forma bem...
Pelo que eu entendi, só para complementar aqui da explicação do Hugo, é que também pode ter ainda alguma influência o fato de os dados do exterior ainda não estarem disponíveis, é isto?
Exatamente. Não estavam na hora que a gente consultou, né? Ali a hora que precisava ser feita a carga de dados, então foi feito o protocolado, nós temos o print na tela, foi protocolado um pedido, né? Informação sobre isso, quando estariam disponíveis e aonde. Estamos aguardando essa resposta, não foi recebida ainda até o presente momento. qualquer maneira, isso a gente sabe que é assim, são muitas informações, e a gente fez coleta em outros locais que correspondem à apuração dos estados, o que sempre foi a nossa proposta original, começar pelos estados, depois municípios, depois ir para as sessões eleitorais, né, zonas e sessões eleitorais. É onde a coisa acontece com mais profundidade. Então, essa primeira fase, ela tem exatamente essa finalidade, direcionar o estudo e dizer para onde que deve ser feito os aprofundamentos, onde é que nós vamos perfurar com mais intensidade, ou, se fosse o caso, e mostrar que não, está tudo bem, as curvas estão dentro da normalidade, então nem precisa ir adiante. Não foi o caso. Então eu vou mostrar um pouquinho mais por que que vai ser necessário aprofundar o estudo.
Perfeito. Então, o que já é possível observar, se eu estou entendendo, é que não existe 100% de conformidade nas curvas e isso justifica que progrida o processo de auditoria dentro do escopo que propõe a lei de Benford, correto?
Brilhante, Lucas. É exatamente isso. A melhor forma de dizer, acho que é essa aí.
Perfeito. Indo adiante, muita gente pergunta como exemplificar a lei de Benford, o que seria esperado dela, né? Se tudo corresse bem, o que que nós deveríamos observar com a lei de Benford aplicada nos dados, correto?
Exato.
Acho que nós temos aqui, o Hugo nos mandou uns materiais para a gente colocar na tela. Já colocamos eles, Hugo?
Ótimo. Então estamos na tela aí com, imagino eu, a primeira tela, aquela que tem os gráficos em azul com barrinhas, né?
Ainda não é o...
Qual é o que está na
tela?
Está
na tela? Só nos avisa que está... Aí.
Barrinhas azuis, né?
Hugo, por favor, nos explique então esse gráfico.
Ótimo. Muito significativos esses gráficos. Então nós temos aqui, são quatro gráficos, confere? Dois com barras azuis e dois com linhas vermelhas na parte de baixo.
Sim.
Isso. Bom, primeiramente, esse gráfico da esquerda, que tem as barras azuis, são 9 barras. Cada uma dessas barras é um número equivalente à proporção ideal da lei de Newcomb-Benford. Então, ela começa dando para o número 1 uma proporção de 30%, 30,1, na verdade. Depois, o número 2 é a segunda barra, que decresce um pouco. Então, é 17,6. A terceira barra, enfim, 12, e vai diminuindo ali, né? Até chegar lá no 9, com 4%, né, e alguns quebrados. Então, quando essas barras são colocadas no formato linha, né, elas apresentam uma linha que vai decrescendo ao longo do tempo, ali, na verdade, na frequência. O que nós temos, então, essa barra primeira, essa imagem com barras azuis, representa o percentual ideal da lei do tempo. O segundo gráfico à direita representa a votação nos estados do candidato Jair Bolsonaro agora no primeiro turno. Depois nós vamos explicar esse gráfico aí. Dá para perceber que está bem diferente a distribuição das barras daquilo que seria a proporção ideal. Nós já vamos falar sobre isso. Nas duas imagens abaixo, nós temos ali uma linha vermelha, exatamente, que começa no 30% e vai até o 9%. Então, a primeira ali na esquerda é a votação da Dilma na eleição de 2010. E a outra do lado, na direita, que tem também uma linha vermelha com uma linhazinha azul por baixo, representa a votação do Serra, que a gente, em 2010. Porque a gente vem falando que isso foi aplicado na eleição de 2010 e deu tudo ok. Então, essa disposição que está aqui, né, nessa primeira tela, nas duas imagens de baixo, é aquela que se espera da aplicação da lei de Newcomb-Benford, é que as linhas sejam próximas umas das outras, né? Quer dizer, a linha vermelha aqui é ideal, a linha azul por baixo é a votação do candidato ou da candidata, se percebe que está muito próximo, né? Isso é o que a gente espera de um teste de integridade estatística. Claro, a gente sempre lembra, assim, que nós sabemos, né, já falamos isso aqui nas lives, a lei de Benford não é uma coisa, né, absoluta. Ela, como todo processo científico, ela tem seus questionamentos, né? Conversamos sobre isso várias vezes. Não significa, se tem um erro apontado num gráfico desse, não significa que houve uma fraude, a gente tem dito isso, é uma probabilidade, né? Claro, nesse caso aqui, o que acontece é uma análise de potencial para dizer assim, ó, vamos adiante ou não vamos? Então, a nossa análise potencial deu, vamos adiante.
Então, só para alinhar novamente com o público aqui, acho que é importante, até pelos comentários aqui, a gente percebe o pessoal já numa expectativa muito grande, perguntando se foi fraude ou foi nova fraude. Primeiro ponto, acho que é importante dizer aqui, é a intenção do estudo do Hugo, pessoal, que nos consta, e desde o início nós temos divulgado dessa forma, não é de apontar ou não o tipo de fraude. O Hugo se propõe aqui, nós estamos dando espaço para ele divulgar, a fazer um estudo de estatístico de probabilidade de alterações no resultado. E, pelo que ele nos trouxe aqui, agora, para quem não estava desde o início da apresentação, houve uma quebra da expectativa, se esperava os dados num dia, eles demoraram mais 2 ou 3 dias para serem disponibilizados, alguns ainda, inclusive, não disponibilizados, e por esse motivo o Hugo teve que... vamos dizer assim, improvisar aí, fazer uma análise com o que tinha e não conseguiu ainda aprofundar todas elas. E por esse motivo, nós estamos aqui abrindo na data em que havíamos divulgado que faríamos abriríamos espaço novamente para o Hugo. Abrimos espaço aqui para ele trazer essa prévia, então. Ele está tomando cuidado aí de deixar claro para vocês que ele não apresentará aí nenhum resultado final do estudo. Mas ele está abrindo aqui, agradecemos aqui a transparência do Hugo, em abrir os estudos já para vocês, para já ir alinhando o público, e a gente espera que esse trabalho aqui também que a gente está fazendo, de dar esse espaço para você, seja satisfatório e seja já elucidador de como está sendo conduzido esse estudo.
Não, ótimo.
Seguindo adiante, então, Hugo... Isso. Temos a próxima, o próximo slide aí?
Se puder ficar só mais um pouquinho.
Só aí, mais um pouquinho, desculpa.
Primeiro mesmo, para a gente fazer uma complementação, né? Que um estudo aí num grau de profundidade mais elevado é uma coisa assim, de alguns meses, né? Na 2014, nós levamos alguns meses para coletar, organizar todos os dados. A gente se prontificou a fazer uma coisa em velocidade recorde, em poucos dias, exatamente para que pudesse ser avaliado isso entre o primeiro e o segundo turno. Que não fosse uma discussão, ficasse para as calendas, né? Porque isso fosse discutido agora, no processo eleitoral. E lá naquela época, 2014, nós fizemos uma tomada, segunda tomada, terceira tomada. Agora é a mesma coisa. Nós fizemos a primeira tomada com esses dados, que são dados dos estados. São dados dos estados. Depois nós vamos descer mais detalhadamente. E nessa análise dos dados dos estados, a primeira pergunta é: existem indícios de inconsistência? Então a resposta é sim, existem indícios de inconsistência. E a segunda pergunta que é respondida é: que locais, né? Então que estados que estão apresentando isso com mais intensidade para que seja feito um exame? Então acho que a gente pode passar, se for possível, para o próximo, que é...
Ok, pode passar para o próximo. Passar o próximo slide.
Que é o slide, então, do candidato Jair Bolsonaro, onde a gente vê, olha só, se ele está na tela, né? Então, essa linhazinha vermelha que aparece aí, ela seria a linha ideal. E a linha azul é a linha real, são os votos efetivamente recebidos, considerando aqui que nós estamos pegando, repetindo, né, os resultados por estado, agrupando estados e candidatos e estado, fazendo esse comparativo. Então, o que esse gráfico nos mostra? Nos mostra que a oscilação da linha azul é muito intensa em relação à linha vermelha. Sempre repetindo, nós acabamos de ver ali na outra tela que no caso da eleição de 2010, Serra e Dilma, as linhas estavam uma em cima da outra, quer dizer, estava coincidindo, né? Já nesse slide aqui, que mostra a votação do candidato Bolsonaro, não está havendo essa coincidência, as linhas estão oscilando. Aí as pessoas vão perguntar: ah, então isso aqui prova que tem fraude. Não, calma, isso prova que existe uma oscilação aí na composição do universo. Então, sim.
Dentro dessa amostragem, desculpa te interromper, Hugo, mas só para ver se eu estou entendendo em linha com o que você está apresentando. Dentro dessa amostragem que foi feita na primeira etapa, existe uma inconformidade considerando esse universo de amostra.
Exatamente.
Que é essa inconformidade que a gente tem visto agora na tela aí, da linha vermelha, que é o mundo ideal, e a linha azul, que é como se comportam os votos distribuídos na proporção da lei de Benford dentro dessa amostragem que foi selecionada até então.
Lucas, maravilhosamente perfeita a tua explicação. Nós podemos até passar, então, na sequência, a próxima tela, o próximo gráfico, é a votação do candidato Fernando Haddad. Quer dizer, a gente fez, né, os principais, fizemos de todos, né, mas nós vamos mostrar aqui os principais. Então, a gente percebe também que existe uma oscilação, existem intervalos de espaçamento entre o mundo ideal, né, que seria a linha vermelha, e o que aconteceu na prática, que é a linha azul. Bom, isso demonstra assim, é necessário dar uma mergulhada e olhar. Né? Não significa que...
Ou seja, a desconformidade ela ainda não é uma confirmação. Você precisa entender o que está acontecendo, já há um indício, e você vai agora analisar mais a fundo em outras camadas, municípios, zonas eleitorais, é isso?
Isso, ela é um alerta, na verdade. É aquilo que consta, até um detalhe que eu queria comentar, né? Hoje foi bastante discutido na mídia, aí, né? Acho que a gente não pode se furtar de comentar isso. Houve um ataque violento de órgãos de imprensa contra o nosso trabalho, contra a metodologia, e dizendo assim, que a lei de... alguns especialistas aí dizendo que não, a lei não se aplica para isso, né? E a gente chama atenção lá no site do TCU, que o Lucas já tinha falado, o que para mim é um recado, porque o TCU, o mesmo TCU que julgou as pedaladas da Dilma, é o mesmo TCU que audita as contas do TCE. Então isso para mim teve um tom de recado, entende? Porque ninguém é inatingível e está acima de todos e do bem e do mal. Alguém sempre vai ser auditado por alguém, vai ser julgado por alguém, e daqui a pouco a gente sabe que essa história da CPI da urna eletrônica ela vai acontecer pelos deputados que se elegeram. Olha, nós temos 4 deputados que foram palestrantes conosco no Conclave pela Democracia em São Paulo. 4 pessoas se elegeram deputados. A proposta principal do Conclave é criar a CPI. Então as pessoas que conseguiram barrar o voto impresso e conseguiram barrar a CPI da urna eletrônica agora tem que se preparar para essa nova história que vai surgir, que vai ser na posse do novo Congresso, uma bancada expressiva de parlamentares que vai lutar pela CPI da urna eletrônica. Nós vamos estar lá com eles. Mas o que eu queria dizer é que no caso do... Então nós vamos ter 2 instâncias aí, tanto no âmbito de uma provável CPI, que está entrando em aquecimento aí, quanto... O TCU, acredito que está dando seu recado lá no site dele, dizendo que a lei de Benford se aplica, sim, nos atos públicos, e todos os atos públicos são auditáveis, e que, inclusive, lá no TCU, eles dão como exemplo da aplicação de lei de Benford uma auditoria eleitoral. Então, eu acho interessante, assim, né, sai lá numa matéria dizendo que não se aplica porque o professor fulano disse que não. Mas eles não vão lá num órgão oficial do governo federal, uma autoridade pública constituída, que audita o Tribunal Superior Eleitoral. E essa autoridade diz, se aplica sim a lei de Benford, e se aplica para eleições. Então eu entendi isso como uma mensagem, né? Uma mensagem para o povo brasileiro. Talvez a mensagem daquela mesma instituição que julgou, né, as pedaladas fiscais que acarretaram o impeachment.
Mas o que eu fiz? Hugo, temos
um parênteses aí, voltando aqui para o gráfico, a gente vê no gráfico do Fernando Haddad também que a linha azul oscila, né? Até vou pedir para passar para o próximo aí, o do Ciro, nós podemos passar rapidinho, o gráfico do Ciro Gomes também contém oscilações, né? Intervalos de espaçamento entre os dados ideais e os dados reais.
Pessoal, faço uma interrupção aqui só para acompanhar os comentários e nós mantermos o comprometimento com a informação séria. O pessoal já está bem eufórico aqui nos comentários dizendo que foi fraude, que tem certeza que foi fraude, etc. Essa é uma etapa preliminar da conclusão do estudo. A amostra é pequena e ainda inconclusiva. O que o Hugo está fazendo aqui é usar o espaço que nós estamos utilizando no Brasil Paralelo para comunicar esse estudo que ele está conduzindo, para mostrar como essa primeira etapa justifica, no entendimento do Hugo, que deve se aprofundar a análise e ampliar a amostra para que tenha-se conclusões mais concretas dentro da metodologia proposta pela lei de Benford.
Importante esse ponto, pessoal, e que fique claro para todos, existia uma expectativa de entregar o estudo completo na data de hoje. Essa expectativa foi quebrada por questões logísticas, técnicas e disponibilização de dados que o Hugo já apresentou aqui. Nós conversamos com o Hugo, ele nos apresentou essa questão, nós chegamos a discutir, perguntar para ele se seria melhor então esperar a finalização para estudar, mas ele disse que já gostaria de apresentar algumas prévias, porque já eram dados importantes e seria assim uma oportunidade do público já entender um pouco mais do processo. A nossa cautela aqui é para que vocês entendam isso, sejam compreensivos e com o Hugo, na postura inclusive admirável de já apresentar a prévia dos seus estudos, mas que entendo que ainda não há uma conclusão. Estamos aqui no processo de fazer aquilo que a gente acredita que, inclusive, que a grande mídia não faz, que é abrir em detalhes as questões, discutir sem conclusões evasivas, com manchetes sensacionalistas. Estamos aqui com frieza, cautela, analisando, conversando. Então, eu acredito que também cabe a todos vocês prestarem atenção nesse aspecto. Hugo, seguindo a tua análise aí, vamos...
Fundamental, e Lucas, né, também... Fundamental essa observação, porque a gente, nem em 2014, a gente falou que houve fraude, né? O nosso relatório é bem claro, ele diz lá, 73,14% de inconsistência estatística. Então, assim, para chegar nessa inconsistência são etapas, né? O que nós estamos fazendo aqui agora é exatamente isso. Uma primeira etapa, assim, uma olhada numa amostragem, como bem colocado, uma amostragem que é restrita ainda, porque são os resultados consolidados dos estados. Com base nessa amostragem, a gente decide se continua a auditoria ou não. Então, se a gente chegasse aqui e os resultados dessem todas as curvas bonitinhas, sobrepostas, tudo certinho, a gente ia dizer, olha, está tudo certo com a eleição, não precisamos ir adiante. Porém, o que nós estamos vendo é um pouco diferente.
Seguindo adiante, então, Hugo...
Quer dizer, né, que houve fraude? Não. Quer dizer, inclusive, alguns comentários também que a gente viu na mídia, a lei de Benford não significa que houve fraude. Claro que não significa, porque ela é uma lei que indica, né, um cenário. E aí esse cenário vai ser analisado com mais detalhes. Né? Agora, eu achei engraçado o seguinte, né? Esses gráficos que a gente mostrou logo no início ali, tem dois gráficos feitos em 2010, por um professor de São Carlos, se não me engano, da Universidade Federal de São Carlos, um excelente professor, um ótimo pesquisador, e ele publicou esse estudo em 2010, ninguém questionou, ninguém falou nada. Então, eu acho curioso, assim, por que estão fazendo um carnaval agora em relação ao estudo que a gente está publicando? Né? É a mesma coisa, é um pesquisador independente publicando um estudo de conformidade estatística.
Muito bem, Hugo, temos mais alguns... alguns slides aqui, eu lembro de quando passaram, eu não sei se tu quer continuar nesses slides, eu lembro de ter alguns, inclusive, que apontavam a conformidade, né?
Só vou fazer o seguinte, para exatamente seguir a nossa linha, né? Ó, tem o do Alckmin,
tá.
Dá até para passar rapidinho, que também tem as linhas também, então, oscilantes, tem o do Alonso, e aí nós vamos ter o slide do João Goulart Filho, isso, que é Goulart Filho. Eu ia te pedir para me avisar, Henrique, quando estiver na tela...
Está na tela? Está na tela, Hugo.
Então a gente percebe, por exemplo, no caso do Goulart Filho, já a oscilação é muito menor. Então, só para a gente mostrar que existem vários cenários aparecendo, né? Então, a gente viu que no caso dos dois principais candidatos, houve muita oscilação da curva azul em relação à curva vermelha. Isso é o quê? É sinal de que tem que olhar melhor os dados. Tem que aprofundar, olhar estados, né, olhar zonas, seções eleitorais. E, já no caso aqui do candidato Goulart Filho, quase todos os números estão assim, próximos do número ideal. Né? Existem testes aí para fazer, mas simplificando, olhando aqui, já se percebe, olha, a curva está mais próxima. Então, quando a curva está assim mais próxima, é sinal de que os dados estão alinhados, né, estão harmonizados. E nós trouxemos aí dois exemplos, que eu também vou pedir para o Henrique me avisar quando estiver na tela, o primeiro deles, que é a análise dos votos do candidato Tiririca em 2014. Então toque quando isso já estiver na tela, né?
Eu acho que estava na ordem errada aqui, porque eu me lembro dele ter passado esse gráfico logo no início. Acho que foi o primeiro. É, esse aí, acho que é esse aí.
Depois do gráfico azul. Acho que
passa um. Passa um. Esse aí.
Esse aí.
Esse aí, Hugo. Tá na tela.
Tá na tela, né? Então é o seguinte. Tá na tela do Tiririca, né?
Isso.
Então, ó, a gente pode ver nesse gráfico, ele é um exemplo de quando está tudo bem, fica mais ou menos assim, ó. Então, né, uma linha que é a linha vermelha, aí é a lei de Benford. Mesma coisa, a linhazinha azul é a votação recebida pelo Tiririca num conjunto de municípios, né, onde ele tem a sua votação. Então, esse é um exemplo.
Perfeito. Tem mais um exemplo, acho que é Russomano, né?
Tem mais um.
Esse é um exemplo só para fazer, então, o entendimento.
Só um detalhe, Hugo, né? Esse do Tiririca foram 326 cidades coletadas, né?
Hugo, só para fazer um entendimento.
Ah, vai lá, Lucas.
Esse é um gráfico, então, que está dentro do que a lei de Benford espera da conformidade.
Exatamente.
Os números estão dentro da proporção e aí as curvas ficam similares. Relativamente casadas.
Pelo que nós entendemos aqui até então, do que a gente vem estudando desse processo, cada coluna dessas, vamos chamar de colunas, assim, né, aqueles números que tem na linha de baixo do gráfico, ali 1, 2, 3, 4, do 1 até o 9, cada um deles é um algarismo e no caso, a verticalidade do gráfico indica quantas vezes esse número apareceu nessa contagem aí. Né, nas quantidades de votos que o candidato teve por região, vamos dizer assim. É isso, Hugo?
É isso aí. Não, tá perfeito.
O pessoal está dizendo que não está na tela, que a tela está preta. Então confirma aí, por favor.
No meu retorno aqui está aparecendo.
Acho que para mim está aparecendo também. Bom, e tem mais um ainda? O
não,
próximo?
Esse aí é o do Russomano, tá, né?
Do Russomano. É o próximo ali.
Encerrando.
Esse aí. Esse aí do Russomano que também está em conformidade.
Bom, aí um detalhezinho, algumas outras ponderações que a gente tem para fazer aqui. Mas de gráfico, era isso aí que a gente queria mostrar por hoje.
Perfeito. Aqueles números na tela lá no canto de cima, eles representam o quê? Só para entender aqui.
Ah, eles representam a frequência, né? Então, por exemplo, ali, ó. Número 1. Quantas vezes aparece o número 1 com o primeiro dígito, quantas vezes aparece o número 2, quantas vezes aparece o número 3, aí faz aquela hierarquia ali. E ela segue muito próxima, né, dos dados reais da lei de Benford.
Perfeito.
Caso
somando, né? O Tiririca é a mesma coisa. Então, quer dizer, né, a gente não está aqui para fazer, né, agradar um candidato ou desagradar o outro, é uma análise estatística, né, matemática, é uma coisa fria. Com base nessa proporção numérica.
Perfeito. Perfeito. Então esses são os gráficos que nós temos dessa primeira etapa, correto, Hugo?
Correto. Então, uma observação, nós temos um total hoje aqui, já temos um total de 71 gráficos gerados a partir desses dados preliminares. A gente não vai mostrar tudo para não ficar cansativo. E nós vamos consolidar esse material todo, tanto os gráficos de hoje, olha, vocês estão reparando, né? Quando voltar, eu estou com um aspecto bem cansado, porque a gente está trabalhando forte aqui.
Hugo, deixa eu fazer uma... Desculpa te interromper. A gente, então, aqui, só para alinhar contigo, com o público, nós não temos um resultado final desse estudo, baseado na lei de Benford, que vai apontar uma probabilidade ou não de algum resultado desconforme. Tivemos uma primeira etapa já do estudo que indica que se deve seguir adiante. E então o público deve estar se perguntando agora, então, quais serão as próximas etapas e, né, que vai acontecer a partir de agora. Você podia falar um pouquinho para nós como seriam essas próximas etapas, então?
Pode. E seria uma coisa que a gente pode chamar, fazendo um paralelo aí com os procedimentos legais, seria um juízo de admissibilidade. Essa etapa, ela diz, olha, para ou continua? Existem motivos para continuar? Então a resposta é sim, existem motivos para continuar, porque as curvas contêm muitas oscilações. Ah, isso significa que fraudaram a eleição? Eu queria fazer um comentário sobre isso antes de falar da próxima etapa, a 2 e a 3. É que, assim, quando se faz esse tipo de prognóstico, é quando a gente falou assim, olha, vamos fazer um estudo das eleições, vejamos nós aqui, que a eleição americana está tendo uma discussão sobre fraude, se houve uma invasão de russos que alteraram o resultado de alguns estados. Então, quando a gente fala de proteger o processo da eleição, assim, nos surpreende que em alguns lugares, assim, algumas pessoas ou figuras públicas se coloquem no papel de atacados. Está atacando, né, o processo. Não, a gente está falando assim, ó, a preservação desse processo contempla, inclusive, esse tipo de situação. Quer dizer, pode haver um ataque internacional. Se isso aconteceu na eleição americana, por que não pode acontecer na eleição brasileira? Se a NASA foi atacada, o Pentágono foi atacado, a eleição americana foi atacada, a KGB foi atacada, então se alguém pode fazer isso, quer dizer, quando se fala nisso, em analisar a consistência, é sobre todos esses aspectos, inclusive contemplando os problemas ergonômicos da urna, os problemas técnicos que foram relatados, até que ponto isso pode representar uma inconsistência. Não é para dizer assim, ah, existe alguém desonesto, não, então nos surpreendeu assim que a reação, né, de algumas pessoas, uma coisa meio imperial, assim, dizendo, ah, está desafiando a... Não, nós estamos fazendo uma leitura de dados, com o objetivo de dar estabilidade no processo para todos envolvidos. E que se todo mundo está tranquilo, eu acho que ninguém pode ter medo de uma coisa dessa. Né? Tem que se dar o direito às pessoas de fazer isso, examinar os dados. Perfeito. Então, a nossa próxima etapa é, feito esse juízo de admissibilidade, que se encerrou hoje, agora, depois de duas noites sem dormir aqui, né, a gente trabalhando e tal, algumas colaborações aqui, a resposta é, prossegue para a etapa seguinte, prossegue. Então, o que vai ser feito agora, já, na verdade, já está em andamento isso, é a análise de municípios e de seções eleitorais, e zonas eleitorais do municipal. É esses dados que vão nos permitir aprofundar com mais detalhamentos, né, de que estados, a gente já viu alguns estados que têm uma tendência maior a ter problema nas curvas do que outros. Então, a gente...
Essa segunda etapa, Hugo, ela já nos traz, vai nos trazer alguma conclusão mais final? Ou teria ainda uma terceira? Para o público entender.
A terceira etapa é onde se consolidam conclusões definitivas. Né? No caso de um percentual, como a gente botou na eleição 2014, então nós fizemos primeiro um work in progress, né, um paper falando, olha, estamos fazendo isso, coletando dados de estado, exatamente como foi feito agora, mostrando as curvas, as oscilações, para lá no final da etapa 3, fazer aquilo que nós chamamos do DNA, que é fazer as barrinhas, e aí se chegar num percentual, você olha, o grau de consistência da eleição brasileira 2018 foi de X%, ou Y, né? Em 2014, nós dissemos que o grau de consistência foi de 26,86%, algo em torno disso. Então, isso vai se dar esse número na etapa 3.
Ok, e você comentou que já conseguiu a maioria dos dados, mesmo que com um tempo de... após o tempo que tu, o prazo que tu achou que ia conseguir. Mas ainda assim, alguns não estão disponíveis, como os dados do exterior. Mas a pergunta que eu faço é, tem como dar para o público alguma previsão, ou é complicado de dar alguma previsão do finalização, olha, desses estudos?
Aquilo que depende só do nosso lado, a gente pode prever com mais, predizer, né, com mais assertividade. Mas nós temos essa situação das urnas internacionais, que eu, nesse momento agora, não consigo precisar e responder se elas já estão disponíveis ou não. Inclusive, algumas pessoas dizem, ah, mas está no aplicativo, no telefone celular, mas no aplicativo do celular a gente não consegue fazer carga de dados para transplantar para planilhas. Né? Não adianta olhar o dado, nós temos que capturá-lo. Então, até a última análise que nós fizemos dos dados online no site, não haviam esses dados disponíveis no local onde eles costumam estar. Então, nós abrimos um chamado, um site, temos o print dessa tela, e enquanto isso não estiver harmonizado, os dados sincronizados, nós vamos checar se eles estão sincronizados. A gente não quer fazer análise porque ela pode apresentar disparidades em função disso. Então, eu estou bastante assim, atento a esse detalhe, para que a gente, né, faça esse dado sincronizado. Principalmente assim, esses votos internacionais, eles têm um papel na composição do universo, e tem um papel no desenho estatístico. A gente quer colocar isso num nível bem ortodoxo, assim, bem equilibrado de disposição técnica, né? Como foi no caso anterior de 2014.
Ok, então ainda não é possível nós termos um prazo.
Olha, bom, nós esperamos, vamos imaginar assim, que a gente fala 4 dias após a disponibilização dos dados, né? Então, supondo que esses dados sejam publicados amanhã é feriado, né? Mas vamos supor que eles tenham sido publicados agora às 5 horas da tarde e eu não tenha visto porque nós estávamos trabalhando nas planilhas. Então, seriam em torno de 4 dias a partir disso, né? Considerando os dias úteis aí. Nós vamos trabalhar feriado, né? Vamos trabalhar sábado e domingo. Isso aqui é mais do que uma atividade, né? Isso é um exercício de cidadania. Isso começou porque nós tínhamos curiosidade. Começou em função da nossa curiosidade. E por isso que cresceu.
Perfeito, Hugo.
Então, imagina assim, que os dados estejam disponíveis já todos, 100%, talvez a gente consiga soltar isso na segunda ou terça-feira. Se eles não estiverem disponíveis, né, então nós vamos ter que contar com a boa vontade de pessoas que vão trabalhar no feriado, no sábado, no domingo. Gostaria que fosse diferente. Se tudo tivesse sido divulgado no domingo, ali colocado no site, a gente já poderia estar apresentando ali um relatório bastante avançado. Tá?
Perfeito. Hugo, a gente aqui te parabeniza pelo trabalho. Tá? Desde o início tem sido uma surpresa positiva para nós, um trabalho como esse. Temos observado aqui, né, com o nosso público e da sensibilidade que a gente tem com a situação do país atual, uma grande insegurança, né, das pessoas com relação a esse processo. Algumas iniciativas têm surgido no intuito de diminuir essa insegurança. Algumas iniciativas anterior à eleição também tinham sido colocadas, né, como até projetos de lei no Congresso para modificação do processo eleitoral, etc. E essa operação iniciada, liderada por ti, muito bem recepcionada, foi muito bem recebida, né, pelo público, por nós aqui também. E a gente vai estar aqui disponibilizando essas informações, né, na medida em que for sendo... até o Hugo deu aí mais ou menos uma prévia de prazo, e nós estaremos aqui, obviamente, informando e atualizando o público de todo tipo de informação com maior profissionalismo, maior compromisso, né, com a verdade. Perfeito. Lucas.
Eu queria reforçar a mensagem, muita gente, são mais de 11 mil pessoas nos acompanhando aqui depois das 11 da noite, então fica nítido a preocupação da população com o tema. E eu gostaria só de reforçar a operação antifraude, que é uma preocupação social, né? Segundo uma pesquisa da Avast, mais de 90% dos brasileiros não confiam nas urnas eletrônicas como filtro do processo eleitoral, onde a gente escolhe os nossos líderes. E isso foi corroborado pela quantidade de vídeos e preocupações que surgiram por grande parte do eleitorado agora nas eleições de 2018, naquele domingo. Aparentemente, nós temos só os grandes veículos de mídia e o próprio governo fazendo uma defesa aceitável, muitas vezes bastante questionável, do processo eleitoral, mesmo que na contramão dos interesses da maior parte da população. Então, o Brasil Paralelo, como essa iniciativa privada de buscar atender essa demanda social, sem esse comprometimento com interesses partidários, com dinheiro público, sem nunca receber nenhum tipo de dinheiro público, nem patrocínio para fazer essas iniciativas, buscou uma alternativa. Foi quando nós conhecemos o trabalho também do Hugo César, que é um cientista que se propôs a analisar os resultados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, das eleições de 2018, com a metodologia da lei de Newcomb-Benford, que determina que existe uma certa proporção na disposição dos dados quando existe uma amostra numérica significativa para essa análise ser feita. O Brasil Paralelo disponibilizou o espaço aqui para divulgar esse conteúdo e para levá-lo adiante, entendendo que era importante para a maior parte das pessoas que estavam não só cobrando das mídias esse posicionamento, mas também buscando informação a respeito. E devido à grande repercussão, hoje nós estamos abrindo de novo esse espaço para o Hugo divulgar a primeira etapa da pesquisa. A pesquisa ainda é preliminar. A etapa tem como objetivo entender se existe algum grau de inconformidade num primeiro nível para saber se vale a pena perseguir a investigação da amostragem ou não. E o que se apresenta é que sim, há, segundo a lei, a metodologia proposta pela lei de Benford, uma inconformidade nesses dados e vale a pena prosseguir para uma segunda etapa, onde se expande essa amostragem, que é uma etapa que nos próximos dias o Hugo César vai estar conduzindo, e nós vamos mantê-los atualizados aqui sobre o que está acontecendo, manter contato com o Hugo, eventualmente trazê-lo em lives, hangouts, etc. E quando ele tiver essa análise completa, nós vamos voltar aqui a disponibilizar esse espaço para a gente abrir esse debate.
Nós torcemos aí pelo êxito do trabalho do Hugo e não torcemos por nenhum, por um resultado ou por outro, né? Acho que isso é importante deixar claro aqui.
Eu torço, inclusive, que não, particularmente falando, eu torço que não dê nada, porque que tristeza vai ser.
Exatamente.
Uma urna fraudável.
Eu concordo também. Acho que é insanidade dizer que torce pelo, que o resultado tenha sido esse. Apesar de que a grande questão nesse momento é que nós temos que aumentar a vigilância, e esse é o papel que o Brasil Paralelo está tentando cumprir, né? Apesar de estarmos sendo aí atacados pela grande mídia por estar tentando fazer esse trabalho, a gente acredita sim que ele é importante, vamos continuar, a gente conta com o apoio de todos vocês que estão aqui nos assistindo, nós vamos continuar sim, estamos observando inclusive as outras iniciativas que têm surgido, vamos falar mais delas em outras lives. É importante nós aumentarmos a capacidade popular de observar o processo, de participar do processo político, do processo democrático, e passa principalmente por conseguir participar, ter uma proximidade com o processo eleitoral que hoje é tão distante da população brasileira. Perfeito. A gente agradece e parabeniza o Hugo por estar fazendo esse trabalho, aproximando um pouco a população, não só do processo eleitoral, mas também desse método científico que traz uma análise muito interessante. Felipe?
Perfeito. Eu só ia complementar que é importante a gente lembrar que isso é uma pauta de utilidade pública, né? Afinal de contas, ficou evidente que a grande maioria das pessoas preferiam pelo voto impresso, inclusive esse projeto foi votado por ampla maioria do Congresso, do Senado, foi aprovado. Muitas pessoas, inclusive, contavam, né, já com voto impresso nessa eleição de 2018. Enfim, o processo foi interceptado, foi vetado. Isso gerou, obviamente, uma grande preocupação, né? Uma grande desconfiança, pode-se dizer assim. Então, acho que talvez essa seja uma das grandes pautas aí dessa eleição. Perfeito, talvez perfeito. Por essa quebra de expectativa.
Exato, hoje não é possível contar os votos, né? Contar as cédulas. Perfeito. Não há essa possibilidade. O nosso interesse, inclusive, desde o início nessa operação, nessa iniciativa do Hugo, é porque é uma alternativa.
Perfeito.
A contagem de votos, uma análise estatística, mesmo que ela não seja exatamente que ela conclua algum tipo de problema, ela traz um olhar aí que pode direcionar, né, outras organizações, órgãos públicos, etc., a tomar suas atitudes.
Perfeito.
Nós estamos aqui cumprindo nosso papel
de comunicar. E eu queria aproveitar o espaço também, aproveitar que tem bastante público para divulgar de forma ainda um pouco incipiente, mas que nós vamos voltar a fazer isso nos próximos dias. Que o Brasil Paralelo, devido à repercussão e o carinho que essa pauta tem recebido pela sociedade, no sentido de muita preocupação, mobilizando muitas pessoas, vai dar outros passos adiante na investigação e principalmente naquilo que é o coração do Brasil Paralelo. Proporcionar o máximo de informações possíveis de forma organizada para alimentar a sociedade civil organizada, ou seja, vocês que estão preocupados com esse tema, que querem essas informações, a terem embasamento para discutir e debater isso. Então, a gente já está aqui dentro com o time de pesquisa organizando um dossiê, urnas eletrônicas, para entender não só que métodos, como é a operação com o Hugo César, a gente pode aplicar para entender se está em conformidade à eleição, mas para compreender qual é o cenário que essas urnas eletrônicas estão inseridas, qual é o histórico de aprovação de voto impresso, de insistência em permanecer com as urnas e talvez todos aqueles fatos que estão desorganizados na internet e que nós queremos juntar numa peça só, como o pessoal aí já conhece a gente fazer, e entregar um trabalho mais sólido, com bastante fonte primária e bastante embasamento. Então a gente nos próximos dias também vai estar comentando desse dossiê, que é mais um passo que a gente dá em direção a essa operação antifraude, que depende de vocês, enquanto sociedade civil, e o nosso trabalho aqui é juntar essas informações e disponibilizá-las para todos vocês usarem.
Perfeito, assim como foi feito no Congresso, assim como foi feito na série de histórias.
Então, para quem conhece já, o Brasil Paralelo está acostumado aí com os nossos documentários investigativos, né, com muita informação sempre, concatenando, fazendo toda a investigação. Pode esperar então aí, Lucas e Felipe, podem esperar uma peça dessas. Perfeito. Focada especificamente nesse assunto. É uma operação que o pessoal aqui está fazendo Full time, virando noites.
Já voltamos às madrugadas aqui.
Voltamos às madrugadas.
Produzindo em tempo real à medida que as coisas vão acontecendo.
Exato. Não estava nos planos, nós tínhamos inclusive outras produções em andamento de outros temas que iam ser lançados após a eleição. Mas é nosso compromisso, de novo repetindo, nosso compromisso total com a verdade aqui. A gente está fazendo tudo o que a gente pode e tentando ser com a maior responsabilidade possível aqui pela importância do tema. E chegamos à conclusão, né, que o que nós fazemos de melhor é esse trabalho dos documentários. Obviamente não se trata de um documentário de muita duração. Obviamente, uhum. Se trata de praticamente um dossiê em vídeo.
Vai ser uma, né, adaptação entre aquela tecnologia nossa de documentários que vocês conhecem e um pouco dessas reportagens que a gente vem fazendo mais soltas em questão de formato. Perfeito. Né? E a gente vai anunciar melhor isso, mas é um próximo passo que a gente vai dar. A gente recebe as sugestões de vocês. Nós também vamos continuar abrindo espaço para o excelente trabalho que o Hugo César vem conduzindo aqui, de se esforçar e empreender nessa iniciativa paralela de auditar o processo das urnas eletrônicas e tudo aquilo que nós pudermos ceder espaço para aperfeiçoar o debate. Nós estamos aqui para isso. O Brasil Perfeito. Paralelo é um veículo que se propõe a isso.
Só complementando um ponto que eu acho que talvez não tenha ficado claro, que esse documentário, então, que está sendo produzido, ele não só vai mostrar um pouco do que tem acontecido agora, essas últimas notícias que a gente tem trazido, mas também todas as polêmicas, as dinâmicas, enfim, a história de um modo geral que começou a acontecer a partir de 2014, quando começou a ficar muito forte essa pauta em relação às urnas eletrônicas. Então, tudo que a gente está conseguindo levantar ali de informações e... Enfim, matérias, reportagens, notícias, etc., para transformar isso num grande documentário.
Maravilha, maravilha.
Mantemos anúncios dos próximos passos. Hugo, reforço aqui o parabéns ao seu trabalho. Mantemos contato no dia a dia e logo, logo vamos abrir de novo espaço para a gente compreender quais são as segundas etapas, quais são as conclusões da segunda etapa dessas análises.
Muito Mais obrigado. Uma vez, só pedindo, lembrando o pessoal que está chegando agora aí, o que já está aí desde o início, para se inscrever no canal, importante, né? Até para vocês receberem essas atualizações, se inscrever no canal e clicar no sininho, né?
Que daí isso vocês é muito importante na hora, por, né, vários motivos. Primeiro, para você receber as notificações do trabalho que a gente está fazendo e conseguir manter contato conosco.
E conseguir acompanhar as lives ao vivo também, né?
Porque segundo motivo é para o algoritmo do YouTube entender a gente como conteúdo relevante, levar esse conteúdo para o maior número de pessoas e também nós não cairmos em censura, porque eventualmente alguém denuncia, entende que nós estamos ideologizados, apartidarizados ou alguma militância pode acabar denunciando o canal e o YouTube vai cruzar isso com o nosso engajamento para compreender se o nosso trabalho é sério ou não. Então, quando você se inscreve, mantém uma boa adesão ao canal, ele melhora a performance do algoritmo. E, além disso, além de proteger o canal, leva o vídeo relacionado ao máximo de pessoas possível que tem interesse nesses assuntos. Então, melhora a nossa performance. E o terceiro motivo é que o Brasil Paralelo, para quem ainda não conhece bem, não recebe dinheiro público, nunca recebeu, não recebe e nunca vai receber. Faz parte do Estatuto de Ética da empresa do Brasil Paralelo. Nós nunca tivemos história de patrocínio aqui. O único dinheiro, 100% do dinheiro que está aqui dentro, vem dos membros que assinam o Brasil Paralelo e estudam conosco, que vocês podem conhecer melhor o material no site do Brasil Paralelo. E todo esse dinheiro que vem para cá, a maior parte dele, o gasto mais significativo que existe, é em anúncio, ou seja, levar esse conteúdo para as pessoas na internet. Na internet, o tráfego não é gratuito. Para as coisas chegarem até você, elas têm um custo. E o nosso maior investimento é nesse custo. E na plataforma do YouTube, ainda é um dos canais que pode entregar com menor custo, ou quase de graça, se as pessoas estiverem inscritos e com o sininho apertado. Então, quando você se inscreve e aperta o sininho, você permite que a gente não gaste tanto dinheiro, que a gente poupe esse dinheiro e que a gente consiga investi-lo em tecnologia, em melhores equipes, em mais produções e produções de maior qualidade, para a gente manter esse status de vigília, atendendo os interesses do público que nos acompanha. Então, se inscrevam. O reloginho rodou bastante ali, bastante gente se inscreveu. Contamos com vocês, vocês têm feito uma grande força para nos ajudar. E é isso aí, Hugo. Muito obrigado, mantemos contato.
Hugo, sim, vamos deixar o Hugo aí então fazer os comentários finais.
Eu também queria, achei a observação do Lucas muito legal. Eu também, claro, queria que esses gráficos aqui fossem todos alinhados, né? Já falei isso em 2014, que a gente mais quer é ir para casa tranquilo, achando que quem ganhou a eleição realmente não tem dúvida que ganhou. Isso, a história mostra que quando isso acontece, o país prospera. Quando não acontece, o país anda para trás. A gente viu os últimos 4 anos que foram. Então, quando as pessoas falam democracia e vigilância, isso aqui é ser vigilante. E eu acho engraçado, às vezes, algumas pessoas falam, ah, a democracia, ficam citando isso, acho que é Thomas Jefferson, não é? Mas na hora de ser vigilante, não, daí não pode, gente, tem pessoas que não podem e tal. E eu queria dizer também que tem outras pessoas que participaram conosco do trabalho de 2014, que vão agora aparecer conosco aqui. Uma delas é o Cláudio Tonelli, que está lá no interior do Pará, em Moarama, e fez um trabalho excelente, né, está conosco agora aqui. E a outra pessoa é o Gilson, que assinou o trabalho de 2014 conosco, que infelizmente ele não vai poder estar conosco, nem agora, nem nunca mais, porque o Gilson, ele deu fim à própria vida esse ano, ele se suicidou. E não vou dizer que foi por causa disso aqui, né, mas a gente percebeu assim que ele entrou num processo depressivo muito intenso em função de ficar marretando esse assunto e não ser ouvido. E a gente soube, né, lá no mês de abril, se eu não me engano, que ele tinha então tomado essa atitude drástica aí. Talvez até num outro momento aí conversar com a família, mandar alguém lá, bater um papo para saber um pouco mais qual é o histórico que a família tem. Mas só para dizer assim, ó, isso aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Então o que vocês estão fazendo é um negócio fantástico aí, tá? Meu grande reconhecimento e admiração.
Obrigado, Hugo. Obrigado, Hugo. Da mesma forma, admiramos a coragem do trabalho em prol do Brasil, de todos os brasileiros. E nós seguiremos aqui trabalhando diariamente, diuturnamente, 24 horas por dia.
Inclusive aqui agora à noite, após a live, seguiremos trabalhando,
não dormiremos tão cedo. A gente agradece imensamente o apoio de todos vocês. Estamos aqui, ao contrário da grande imprensa, abertos às críticas, às sugestões. A gente lê aqui, passa o tempo inteiro, a gente já comentou várias vezes, né? Parece às vezes que a gente fica mexendo no celular e fica um pouco ruim a imagem disso, né? Mas na verdade a gente está aqui lendo os comentários de vocês, muito atento sempre, em todos os comentários. Então façam os comentários, de fato, a gente está aqui analisando, não consegue responder todos, mas é muito importante. Muito importante para nós. A gente acredita que esse é o processo novo da nova mídia. Essa proximidade, é um processo muito mais de troca, né, em prol de um país melhor. Afinal de contas, essa função, vamos dizer assim, social, né, usando aqui um jargão meio da esquerda aqui, mas essa função social da mídia, ela é importante ser observada, e não só como se defendendo, apoiando o governo, como a gente tem visto aí constantemente. É isso, então? Estamos no final?
É isso.
É isso, pessoal. Amanhã nós voltamos para dar novos esclarecimentos, também disponibilizar os gráficos que já foram impossíveis. Vamos, na medida do possível, atualizando o público e mantendo contato com o Hugo para ser a ponte desse conhecimento aí para todo mundo.
Perfeito. Uma boa noite, pessoal.
Muito obrigado, boa noite e até breve.
Até breve.